Sim.
Então não tem. Eu não fico mais com essa angústia, assim, porque é impossível, não dá pra acompanhar. Então eu seleciono realmente. É isso, né? Não, como dizia a Margaret Thatcher, não há sociedade, o que existe é indivíduos, né? São indivíduos. Então, eu tô nessa, né? A gente não conseguiu sair disso desde os anos 90. Então, eu tô, penso em mim. Eu fico aqui egoísta e penso no que me interessa e filtro e não tô nem aí. Está todo mundo discutindo a Bolsa de Valores hoje, ou não sei o quê, um pronunciamento do Lula. Se eu não vi, não vi, eu tô fazendo outra coisa. Então, eu vou mais na minha intuição, nas coisas que eu tô afim de fazer. E o que eu vim descobrindo nesses últimos 3 anos, vamos dizer, desde 2020, aí que eu me mudei e tal, foi um momento de muita introspecção, né? Eu acho que para todo mundo. E aí foi aí que eu me redescobri também e pensei que eu achei que devia cuidar mais de mim e tal. E aí eu comecei a ampliar muito, assim, o meu leque de possibilidades profissionais. Então fui me interessar por mixagem, masterização, por exemplo, são coisas técnicas e tal que eu não fazia. E hoje, óbvio que eu não sou o melhor, o cara e tal, mas eu me viro aqui com as minhas coisas, é isso, pensando em mim, né? Comecei a fazer trilha para dança, performance, aí conheci uma turma que dialoga com a música, com arte em geral, de uma maneira muito mais livre, interessante e talvez intelectual do que o pessoal da canção. E aí me abriu possibilidades outras de improvisar, de ir para uma performance com alguém sem saber bem o que a gente ia fazer, levar algumas coisas e a gente ia aí na hora do feeling e criando, e não necessariamente eu precisava criar uma harmonia com uma melodia. Então às vezes era uma coisa muito mais voltada para a paisagem sonora, que acabou me levando a interessar por construção de pedais. Também, por exemplo, hoje eu tenho feito, construído alguns pedais eu mesmo, né? Daquilo que eu estou buscando, e que talvez eu também nem sei bem o que é, mas é isso, é um lugar completamente livre, sem amarras, e é isso que eu falei. Eu tenho procurado fazer aquilo que eu quero. Eu filtro todo esse mundo, essa enxurrada de coisas, deixo pra lá e foco naquilo que me vem primeiro. E hoje em dia é isso. Eu comecei a tocar rabeca, me interessei por agora por pedais e tal. Eu tô numa outra viagem de mais improvisação livre, de estética, de paisagem sonora mesmo.
E essa onda que você tá fazendo de oficina de osciladores de som, é esse mesmo nome?
Osciladores de som e luz. Por exemplo, essa foi a última oficina que eu fiz de construção de oscilador, oscilador, e que ele tem um sensor como é que chama? É a luz, a quantidade de luz nele é que determina a altura do som. Então é uma coisa que tem muito a ver com o movimento, né? Então você vai tocar esse oscilador, você precisa ou tirar a luz ou botar mais luz, muita luz. Se a luz piscar, por exemplo, você tem um efeito que pisque, o som vai piscar junto. Então ele reage junto com a luz. É muito interessante. Tem muita gente não, mas tem um nicho de pessoas que tem essa pesquisa, já. E a galera da performance, assim, está bem acostumada com esse universo, né? Para mim é um universo muito novo, que veio de um ano e meio mais ou menos para cá, que eu fui fazer trilha específica para um coreógrafo de dança. E aí foi aí que em Amsterdã eu estava fazendo essa trilha, e aí lá eu descobri também em conversa com o pessoal lá da dança, eu descobri que a dança não dançava mais. Eu achei muito interessante, né? Como se os cancioneiros não fizessem mais canção, né? Não sei se isso vai acontecer, mas eu tô nessa busca particular, tô tentando fazer canção sem ser canção. mas não sei como é isso, estou na pesquisa. Mas eu achei muito interessante descobrir, eu não sabia disso, mas que a dança não dança mais. Então ninguém dança. A pessoa está na faculdade de dança e aí a conclusão do curso dela é uma performance que não tem dança. É muito interessante. E aí isso me abriu muito a cabeça. Isso fez assim, pá, sério. E aí eu tô meio que indo por esses caminhos, assim. Óbvio que a minha formação de canção e tudo é muito forte ainda. Eu tô tentando achar um jeito de dialogar, né? De trazer esses elementos pra esse universo e o que, que eu consigo fazer. Isso é mais uma pesquisa mesmo, eu acho. Que eu tô numa fase de pesquisa.
E como é que funciona, Rafa? Por exemplo, você que é um instrumentista, você tem, mas é um cancioneiro também. E quando a gente fala canção, obviamente tem a letra, né? E aí eu vejo cada vez você mais enfronhado nessa coisa do pesquisa de timbre, agora toda essa dinâmica que você falou, o som moldado pela luz, pelo movimento, etc. Aí você diz que você busca fazer canção, mas uma coisa meio que fora da canção, uma espécie de desconstrução. Alguns artistas defendem que a melodia estaria esgotada, né? O próprio Tom Zé defende isso. Como que você vê isso? Assim, quando você faz uma peça, né, sonora, né, sem letra, porque a letra, quer queira ou quer não, mas ela é muito importante na canção. Se ela não é metade, mas ela é pelo menos grande parte daquela informação. Como que você separa isso? Você pensa já, isso não vai ter letra, é uma coisa diferente. Como é que você está encarando esse processo?
Eu estou muito numa pesquisa. Não sei se eu tenho uma resposta certa, assim, convicta, mas eu tô numa busca, por exemplo, essas canções aí que eu tenho feito aqui, que eu tô pretendo terminar e lançar, é uma vontade de encurtar. Na verdade, o que me incomoda mais o formato, né, da canção clássica brasileira. E mesmo, acho que estrangeiro, existe uma forma, como existe na literatura, acho que desde, sei lá, Balzac, muita gente vem usando aquela forma, né? É um jeito que deu certo, não sei. Me parece isso. E aí o que eu tô mais pesquisando agora é desconstruir essa forma, tentando achar outras formas de fazer canção, então de ter a melodia com a canção, com a letra, mas que não soe naquele lugar que você já conhece, então que talvez não respeite a forma de um A, B, refrão ou A e B, sabe? Então eu tô muito numas assim, o que eu tenho feito são canções curtas que não tem mais do que um minuto, com uma letra que não se repete e que elas são construídas dentro quase que só de uma frase melódica e seguidas de um riff. Então tem um riff que pode começar a ouvir depois, mas tem um riff que então seria instrumental, e aí tem um verso e volta o riff, e aí quando volta outro verso com outra letra, né, vem outra letra e de repente duas, três vezes, e não necessariamente a coisa precisa estar conectada. Também tem uma pesquisa, tem uma certa crítica ao estado que vivemos hoje, né? Essa enxurrada de informação, de confusão, e etc. Então eu tô numa busca assim que é realmente assim, que a letra mesmo não se conecte mesmo, sabe? Que ela seja como quase um aforismo, assim, sabe? Aquela primeira é aquilo, a segunda é outra coisa, e a terceira é outra coisa, e acabou. E a música fica, ela se conecta, ela se repete, mas a letra não. Eu tô num processo também, tenho minhas dúvidas ainda também, tô aqui, quando eu tenho tempo pra ficar só pensando em mim, eu tenho mexido nisso, mas tô numa busca também, mas não sei dizer, assim. Eu não sei se eu concordo com essa história da que a melodia se esgotou, sabe? Eu acho que o que se esgotou, eu acho que o que se esgotou é a forma. É, a gente cansou, né, da forma como é feita há muitos anos. Eu acho que é isso que me parece claro.
Esse padrão melódico que ainda se insiste, mas não a melodia em si, né? A melodia como um sentido amplo, me parece infinito, né?
É uma coisa que é curioso, né? Meu pai, né, Vicente Barreto, de uma geração, começou a carreira nos anos 80, fim dos 70 para 80. Ele é filho da bossa nova, né? Assim, ama a bossa nova e tal. E a bossa nova tem uma coisa da harmonia, né? Ser um grande acontecimento, né? Então, toda essa geração, Edu Lobo, o próprio Chico Buarque, Ginga, são grandes harmonizadores, né? E aquilo gerava um frisson assim, na turma, né? E Toninho Horta. E hoje em dia isso já não faz sentido algum, assim, sabe? E tanto é verdade que recentemente meu pai me procurou pedindo umas playlists, assim, pra ouvir outras músicas. Ele falou, cara, eu não quero ouvir mais aquelas músicas, né? Tô querendo fazer outras coisas. O que é que você tem ouvido? Ele me pediu isso, eu tô até devendo pra ele, eu tenho que mandar. Então você vê, é a prova, né, que é alguém que se formou ali, tem isso na formação e também está querendo desconstruir. Então é isso, não é que acho que as melodias se esgotaram, tá? É que a forma como a melodia era feita é que cansou. Então acho que a gente está também nesse, talvez, momento livre, aberto para poder ir para outro lugar. E a gente tá nisso de verdade, né? Até mesmo geopoliticamente falando, né? A gente tá no meio de uma guerra aí que com certeza vai mudar o rumo do mundo, né? Tem muita coisa em jogo aí, né? Com essa guerra que tá acontecendo na Ucrânia. Então é a hora. É agora que eu acho que é a hora da gente, todo mundo que tá cansado, arregaçar as mangas e ir atrás de algo novo, né? E de repensar as coisas aí, os formatos, né? E todas essas questões que a gente vem falando aqui, né? Das redes, algoritmos e como é que a gente se relaciona com o tal do mercado, com essa irritação às vezes do mercado, né? Como é que a gente se coloca aí?
Não é isso, eu acho perfeito porque por mais que você tenha estilo, por mais que o artista tenha aquela formação, mas vida e linguagem sempre se permeiam, sempre se confundem, se completam, se contradizem às vezes, e tudo é mudança o tempo inteiro. E eu sinto, assim, a gente não perdeu completamente o contato, mas faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, ao vivo. E eu vejo que você mudou a pessoa e mudou o jeito de ver a arte também, né? E aí, colocado tudo isso, usando a palavra mudança, enfim, a religião tem algum espaço específico na tua visão de mundo, assim, de um jeito filosófico ou de um jeito até mais místico, no sentido de fé, esperança? É sempre difícil nomear essas coisas, mas você tem um espaço, um tempo do teu dia, da tua vida para isso ou não?
Cara, não tenho mesmo para nada, assim. Não tenho um momento dedicado a isso, uma reflexão. Engraçado, óbvio que sempre tem um lado na vida, né? Tem esse lado incógnito, assim, sem resposta, né? A existência não é fácil, né? Existir. Tem sempre questões, mas eu não olho muito e também não confundo muita esperança com ficar parado, assim, né? esperando e tal. Eu vou fazendo todo dia, é uma luta, né? Todo dia, você sabe bem como é, né, a vida de artista, né? Que irrita o mercado. Aqueles que já não irritam, já tá tudo bem, né?
Sim.
Tudo bem numas, né? Também, né? Todo mundo tem seus problemas, mas a gente tem que matar um leão todo dia, né?
Tudo é opção, né? Tudo é opção. Aí tem a coisa,
é,
como diria o mestre, a dor e a delícia de ser o que é. E agora, para a gente fechar, aquela pergunta de 1 milhão de euros. Aquela pergunta que ninguém fez, que ninguém...
Me interessa.
O que é a morte?
Cortou, não ouvi.
O que é a morte?
A morte é você acreditar naquilo... Você não é acreditar naquilo que os outros veem, que enxergam de você, e aí você aceitar. Isso é a morte pra mim. Se alguém te chamar de gênio e você atender, você morreu.
Boa. Incrível que a maioria parece que começa a viver a partir daquele momento, mas é o contrário muitas vezes, né?
Eu acho que é a morte, cara. Se alguém te chamar de rei e você atender, meu amigo ou minha amiga, você morreu.
Ótima definição. E, meu caro, será que rolaria mais uma peça, mais um instrumental ou não, pra gente fechar mesmo?
Vamos numa instrumental.
Vamos lá.
Rabeca.
Rabeca, é ótima sonoridade, né? Maravilhoso. Como é o nome dessa, qual é mesmo? Qual é
essa
o nome?
Essa aí tá sem nome.
Sem nome? Muito bem.
É um projeto também que eu tô querendo começar a fazer, que é um disco só dedicado a Rabeca. Então tem surgido umas canções, essa aí surgiu e ainda nem deu tempo de eu coitado, dar um nome pra ela.
Maravilha.
Mas me veio ela agora, me deu vontade de tocar.
Nos mantém informado então das novidades, lançamentos, e só posso te agradecer. Serviu pra gente criar esse belo conteúdo pra quem nos ouve, e pra mim em especial, pra matar a saudade, ainda que online, via satélite, Em breve retomaremos tudo aí, meu caro, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Falamos em breve.
Maravilha. Eu agradeço muito aí o espaço. Vir aí queimar nessa Ilha do Fogo com você. É, espero que na próxima seja ao vivo, né? E quem sabe com uma bela taça de vinho.
Com certeza. Com certeza. Ótimo isso, hein? Querido, eu sei que você está em cima do laço, também tem o compromisso, a gente vai falando aí aos poucos. Te agradeço demais, qualquer coisa eu te falo, mas acho que deu tudo certo aqui, tá bom? Grande beijo, dá um beijo nos velhos, na Mandini, vamos falar e eu quero em breve ir para Sampa, a gente conversa aí, tá bom? Grande beijo, querido, valeu, tchau, tchau.
Tchau.